Passamos a apresentar Educação Federal.
Olá, eu sou Floriano Filho e começa aqui o Educação Federal. Nos próximos 10 minutos, vamos apresentar notícias sobre ensino, inovação e políticas públicas para a educação, no Brasil e no mundo. O programa de hoje vai começar tratando da educação como um dos principais eixos para o desenvolvimento regional. Recursos humanos capacitados por meio da educação de qualidade são o principal fator para o desenvolvimento de qualquer região ou país. A partir daí, os recursos naturais podem ser explorados de maneira sustentável. Se houver boas políticas públicas e gestão dos recursos financeiros acumulados, normalmente crescem os investimentos nos setores agropecuário, industrial e de serviços. No primeiro semestre deste ano, a Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo do Senado realizou um ciclo de debates. O objetivo foi identificar barreiras e caminhos para o desenvolvimento do Brasil com geração de renda e emprego. A Política Nacional de Desenvolvimento Regional, atualizada em 2019, inclui, entre outras prioridades, a educação, a qualificação profissional, a ciência, a tecnologia e a inovação. Um dos participantes do ciclo de debates foi o presidente da Confederação Nacional das Indústrias, Robson Braga de Andrade. Ele afirmou que está ocorrendo um novo processo de industrialização no Brasil, com o deslocamento de indústrias do Sul e do Sudeste para o Norte e Nordeste. Segundo ele, é um processo que estimula uma transformação regional.
A indústria, ela desenvolve tecnologias, ela desenvolve conhecimento, ela paga melhores salários e tem um grande poder de alavancagem de outros setores de atividade, principalmente o setor agrícola e o agronegócio e o setor de serviços.
Robson Braga também destacou que essa mudança tem gerado mais investimentos em educação.
Então nós temos investidos em todas as regiões do Nordeste e do Norte, prioritariamente com escolas de educação profissional, mas também com escolas de ensino fundamental, ensino básico para os filhos dos trabalhadores. Esses investimentos, nos últimos 5 anos, eles representam quase 2 bilhões de reais na implantação de novas escolas na região Norte, Nordeste e Centro-Oeste, só em escolas.
O presidente da CNI destacou ainda o crescente papel das universidades e novas tecnologias.
Quando nós olhamos os investimentos que nós temos feito em ciência e tecnologia, nós temos privilegiado muito essas regiões pela qualidade dos profissionais, principalmente aqueles com formação universitária, pela disponibilidade de recursos naturais. Nós temos colocado e investido em institutos de inovação e institutos de tecnologia na região Norte e Nordeste.
O Educação Federal conversou com o senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, integrante da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo do Senado. Ele falou sobre o papel da educação no crescimento econômico com melhores condições sociais. Senador Isalci, bem-vindo ao Educação Federal. O Brasil tem grandes paradoxos. Um deles é a contradição entre os milhões de desempregados no país e a dificuldade que as empresas têm de encontrar mão de obra qualificada. Como podemos diminuir esse fosso no contexto do desenvolvimento regional?
Bem, primeiro implantar a reforma. Eu fui o presidente da comissão que aprovou a reforma do ensino médio. O novo ensino médio que obriga as escolas públicas a oferecer itinerário profissional. Então, esse é o primeiro ponto, é investir, né, na qualificação profissional e, evidentemente, colocando os professores que estão atuando. Não adianta dar só teoria, né? Então, reforçar o sistema S, que tem tradição na formação profissional, né? Esse é o primeiro passo. Depois, evidentemente, fazendo isso em sintonia com o mercado, né? A qualificação profissional, o desenvolvimento depende da qualificação voltado para o mercado de trabalho.
O senhor concorda com a visão do presidente da CNI de que a educação no norte e nordeste do Brasil está sendo aprimorada a partir de um deslocamento de indústrias para aquelas regiões?
Com certeza, né? Inclusive, eu quero ressaltar que a qualidade da educação, tanto do Ceará quanto do Piauí e outros estados, se destaca no Brasil, né? Já não existe mais aquelas diferenças como Brasília, como São Paulo, que muito pelo contrário, né? A qualidade cada vez melhor. E lógico, na medida que as empresas se deslocam e precisam de mão de obra, a tendência é exatamente as escolas, o sistema S, qualificar para atender o mercado. Então, com certeza.
Como projetos como o do Parque Tecnológico de Brasília podem ajudar na criação de mais empregos qualificados e na formação de mais jovens para o mercado de trabalho?
Primeiro é o seguinte, nós já temos no Brasil uma carência muito grande de mão de obra nessa área. O setor de tecnologia hoje precisa de pelo menos 600 mil ou 600 mil jovens ou trabalhadores nessa área e não tem. Então, o que a gente precisa é exatamente isso, é formar profissionais, né, porque o mercado precisa disso. O Brasil é analógico, na própria escola, né, a maioria das escolas são analógicas. O serviço público, praticamente todo ele também é analógico. Então, o que a gente precisa é implantar o GovTech, né, as cidades inteligentes, as cidades digitais, e aí o próprio mercado vai incentivar e vai direcionar para que haja realmente mais mão de obra qualificada nessa área. Na medida em que os jovens tomarem conhecimento que o mercado precisa de profissionais, que eles estão desempregados e que existe a possibilidade de se qualificar e entrar no mercado, então o maior desafio nosso hoje é a educação profissional. O mundo todo tem aí 60% dos jovens na educação técnica. O Brasil não chegou ainda a 10%. Então a gente precisa incentivar, né, os jovens, e por isso que nós temos que implantar rápido o ensino médico ou itinerário profissional, para ampliar além do que já temos no sistema S.
Conversamos até aqui com os senadores Alci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, integrante da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo do Senado. Senadores Alci, obrigado por sua participação. Foi o próprio senador Alci que agora em agosto apresentou na Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado um relatório sobre o acompanhamento do Plano Nacional de Educação, o PNE 2014-2024. Levando em conta as 20 metas do plano, cada uma tendo várias estratégias, o documento preparado pelo Tribunal de Contas da União, o TCU, é extenso. As metas 10 e 11, que tratam do ensino profissionalizante, tem relação mais direta com o mercado de trabalho no contexto do desenvolvimento regional. Alci ressaltou a falta de planejamento e critérios do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o Pronatec, criado pelo governo Dilma em 2011. Segundo o senador do Distrito Federal, o início do programa foi confuso e sem uma estrutura mínima de acompanhamento ou criação de qualquer indicador de qualidade. Ele também lembrou o inchaço no número de matrículas, especialmente em 2014, sem critérios para avaliar esse crescimento.
Foram reveladas ainda a precariedade dos mapas de demanda, salvo algumas exceções, e a falta de interlocução entre os atores do programa, tanto entre os ofertantes de curso quanto entre os demandantes responsáveis por identificar as necessidades de formação.
A Comissão de Educação recomendou a remodelagem do Pronatec com a criação de indicadores consistentes considerando a relação entre o curso e o perfil do aluno, além das condições para emprego no mercado de trabalho. Alci Lucas também mencionou várias irregularidades na Bolsa Formação, que financia vagas em cursos técnicos do Pronatec.
A ausência de confirmação da matrícula, falha nos editais de seleção de profissionais para o programa, oferta de curso em alinhamento com a necessidade do mercado de trabalho e deficiência em focar os beneficiários do seguro-desemprego, um dos públicos prioritários do programa.
E uma última informação no programa de hoje. O ITA, Instituto Tecnológico de Aeronáutica, está ajudando a levar a inteligência artificial para o ensino fundamental no Brasil. Trata-se de uma pesquisa para o desenvolvimento de sistema computadorizado para avaliar a fluência na leitura feita por alunos dos anos iniciais do ensino fundamental. Por hoje ficamos por aqui. A você que nos ouve, muito obrigado pela audiência e até o próximo Educação Federal.
Apresentamos Educação Federal.